Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News, direto da Cidade do Vaticano.
Alô Brasil, alô países de língua portuguesa. Este é o programa da Rádio Vaticano, Vatican News, deste sábado, 22 de fevereiro, festa da Cátedra de São Pedro Apóstolo. Traremos para você que está sintonizado conosco as últimas informações sobre o Papa Francisco, a Santa Sé e a Igreja em todo o mundo. Nos estúdios hoje, Jackson Erpin, na assessoria técnica, Bruno Orte. O pensamento que escolhemos hoje para você é tirado do Evangelho de São Mateus, capítulo 16, versículos 18 e 19, que assim diz: Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. E agora, passemos aos destaques do nosso programa de hoje. Papa Francisco, que continua hospitalizado, repousou bem na noite passada. Cardeal Parolin chama de inúteis especulações sobre sua renúncia. Pensamos na saúde do Santo Padre, na sua recuperação, no seu retorno ao Vaticano. Essas são as únicas coisas que importam. E do norte a sul do Brasil, as orações pela recuperação do Santo Padre. Milhares de diáconos em Roma para viver seu jubileu neste ano santo. Amanhã, a missa com ordenações diaconais na Basílica de São Pedro, ser presidida pelo arcebispo Rino Fisichella. Na coletoria de impostos é o tema do especial Nazareno deste sábado. Fique conosco, nosso programa está começando agora. O Papa Francisco descansou bem na noite passada, informou a sala de imprensa da Santa Sé na manhã deste sábado. E no contexto da boa resposta do Santo Padre aos tratamentos que recebe no Hospital Gemelli, o cardeal Pietro Parolin chama de inúteis as especulações sobre sua renúncia. Agora, diz ele, pensamos na saúde do Santo Padre, na sua recuperação, no seu retorno ao Vaticano. Essas são as únicas coisas que importam. Em entrevista ao Corriere della Sera, o cardeal secretário de Estado Pietro Parolin assim responde a pergunta sobre o fato de que na mídia se fala nesses dias sobre uma possível renúncia do Papa Francisco, que está hospitalizado na Policlínica Gemelli desde sexta-feira da semana passada. Ao jornalista que pergunta se ele percebe um clima particular em meio à disseminação de notícias falsas, o cardeal responde: Sinceramente, devo dizer que não tenho conhecimento sobre a existência de manobras desse tipo e procuro, em todo caso, estar distante delas. Por outro lado, acho bastante normal que nessas situações possam se difundir boatos descontrolados ou que seja feito algum comentário inapropriado. Certamente, não é a primeira vez que isso acontece. Não creio, porém, que exista algum movimento em particular e não ouvi nada parecido até agora. O cardeal Parolin, que retornou de Burkina Faso alguns dias, informou ao Papa que está disponível para encontrá-lo no hospital se julgar necessário, mas até agora não houve necessidade. A esse respeito, acrescentou, é melhor que ele permaneça protegido e receba o mínimo de visitas possível para poder descansar e, assim, tornar mais eficazes as terapias a que está submetido. Graças a Deus, as notícias que chegam do Gemelli são animadoras. Ele está se recuperando. Foram enviados a ele documentos para despachar e isso significa que ele está bem. Por sua vez, o prefeito do Dicastério para a Doutrina da Fé, cardeal Victor Manuel Fernandes, entrevistado pelo jornal argentino La Nación, afirma que não faz sentido que alguns grupos façam pressão por uma renúncia. Já o fizeram várias vezes nos últimos anos e esta só pode ser uma decisão completamente livre do Santo Padre para que seja válida. E acrescenta: Não vejo um clima pré-conclave. Não vejo falar de um possível sucessor mais do que se falou há um ano, ou seja, nada de especial. E conclui: Para mim, é importante que o organismo do Papa tenha reagido bem à terapia atual. E de todos os cantos do Brasil, a oração e a torcida pela pronta recuperação da saúde do Santo Padre, como nos mostra a reportagem de Victor Hugo Barros.
Internado desde a última sexta-feira no Hospital Gemelli, em Roma, o Papa Francisco é acompanhado por católicos de todo o mundo. No Brasil, em diversas regiões do país, iniciativas individuais ou organizadas rezam pela saúde do pontífice, como reflete o bispo da diocese de Frederico Westphalen, no Rio Grande do Sul, Dom Antônio Keller.
Assim como quando Pedro estava na prisão em Jerusalém, a igreja se reuniu e rezou por ele, e Deus o libertou daquela prisão, daquela cadeia. Penso que esse momento seja um momento importante de oração pelo Santo Padre, pedindo pela sua recuperação, para que ele possa superar esse momento tão difícil, tão complicado da sua vida.
Em sua diocese, localizada no sul do Brasil, os fiéis acompanham de perto o quadro clínico do Santo Padre.
O sentimento é esse sentimento dos filhos quando veem o seu pai doente. Sentimento de angústia, de tristeza, mas de confiança em Deus. Pedimos a Deus que estenda a sua mão sobre o Papa.
Esta confiança é manifestada também por meio da oração. Diariamente, tanto nas celebrações quanto nas orações pessoais, a saúde de Francisco é sempre recordada.
As paróquias têm promovido alguns momentos de oração, especialmente nas missas de cada dia. Nós temos aqui o costume das missas de cada dia e o nosso povo tem rezado pelo Papa. Nossas paróquias são pequenas, são paróquias assim do interior mesmo. Os padres têm um contato muito direto com o povo e sei que todos eles têm pedido muito para que o povo reze.
Preces diárias também no coração do Brasil. Na diocese de Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul, a preocupação pela saúde do pontífice se transforma em orações pela sua recuperação, como conta o bispo de Três Lagoas, Dom Luiz Knupp.
As pessoas têm procurado sempre, preocupadas com o estado de saúde do Papa, mas também todos garantindo estar unidos a ele nas preces, nas orações. É um momento bonito da nossa igreja em que todos, fiéis, pastores, estamos unidos numa única intenção, pedindo então para que o nosso querido Papa tenha o mais breve e pleno restabelecimento da sua saúde.
A movimentação espontânea de orações é reforçada pelo bispo. Ele garante que fiéis e sacerdotes estão unidos.
Tenho pedido, então, que os padres leigos que nas suas atividades diárias rezem e coloquem a intenção da recuperação da saúde do Papa Francisco, nesse momento tão delicado da sua saúde, e certos e confiantes em Deus, que ele fará toda a obra.
A comunhão por meio das orações também está presente no norte do Brasil. No local, a internet é aliada na hora de pedir para que mais pessoas se unam em oração pelo pontífice, como conta o arcebispo de Santarém, no Pará, Dom Irineu Romã.
Nós estamos unidos em oração, em preces, nas comunidades, nas igrejas, situadas nas nossas paróquias, áreas pastorais e comunidades, em favor da saúde do Papa Francisco. Também há muita divulgação nesse sentido, nas redes sociais, através dos meios de comunicação também. Há uma união, uma comunhão muito grande em torno do Papa pela saúde dele.
De acordo com Dom Irineu, as orações pelo pontífice acontecem em toda a região, demonstrando o amor dos brasileiros ao Santo Padre.
Graças a Deus estamos percebendo também muita comunhão, muita unidade, muita oração pelo Papa Francisco. E vamos continuar rezando, porque o Papa sempre pede, rezem por mim. Posso garantir que nós estamos rezando por ele.
Orações feitas também no Nordeste brasileiro, a região que concentra o maior número de católicos do país, 72,2%, segundo o censo do IBGE de 2010, está unida ao Santo Padre, rezando pela sua saúde, como garante o bispo da Diocese de Sobral, no Ceará, Dom José Vasconcelos.
Em todas as missas essa intenção tem aparecido. Em todas as celebrações eucarísticas, no momento das preces, essa prece tem sido feita. Nós sentimos como o povo ama o Papa Francisco. E assim como Pedro, quando estava preso, o povo orava por ele, assim também o nosso povo do Nordeste do Brasil reza hoje pelo Papa Francisco.
Na última quarta-feira, todas as paróquias da Diocese de Sobral rezaram missas pela saúde do Papa Francisco. Dom Vasconcelos afirma, entretanto, que as preces em favor da recuperação do pontífice não se restringem apenas à Igreja.
Mesmo os não católicos, todos se sentem preocupados, porque o Santo Padre é uma referência de bondade, de misericórdia, de amor, especialmente para com os pobres, para com os necessitados. E por isso o povo brasileiro reza intensamente pela breve e total recuperação do Santo Padre.
A intenção também está presente nas preces dos fiéis da Diocese de Barra do Piraí, Volta Redonda, no interior do estado do Rio de Janeiro, no sudeste brasileiro. Os moradores da região manifestam o seu carinho pelo Papa Francisco, rezando pela sua saúde, como explica o bispo da Diocese de Barra do Piraí, Volta Redonda, Dom Luiz Henrique Brito.
A nossa Diocese de Barra do Piraí, Volta Redonda, tem rezado continuamente pela recuperação da saúde do Santo Padre. Colocamos em nossas redes sociais uma oração especial, pedindo pela sua pronta recuperação. O nosso povo tem um grande carinho pelo Santo Padre e, com certeza, tem rezado continuamente para que o Santo Padre, o Papa Francisco, possa retomar as suas atividades.
No coração do povo, confortado pela oração, a apreensão dá lugar à esperança.
Nosso carinho pelo Papa deseja que ele fique muito bem, que ele se recupere prontamente e continue a exercer o seu ministério tão fundamental para a vida da nossa Igreja. E por isso desejamos que o Santo Padre se sinta confortado e fortalecido com nossa proximidade e orações e reforçar o quanto amamos e o queremos bem e disposto para cumprir a sua missão tão fundamental para a vida da nossa Igreja.
Além das iniciativas que acontecem em diversas localidades, a presidência da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, propôs na última quarta-feira um tempo especial de oração pela saúde do Papa Francisco. Entre as propostas está a inserção de uma prece pelo pontífice nas celebrações.
E neste final de semana são os diáconos a celebrarem o seu jubileu. É o quarto dos grandes eventos jubilares neste ano santo. Eles são cerca de 6 mil provenientes de 100 países. E desde amanhã desse sábado, em meio a cânticos e orações, os diáconos saem em peregrinação da Piazza Pia em direção à Basílica de São Pedro, onde entram após passar pela Porta Santa. Amanhã, Santa Missa com ordenações diaconais na Basílica de São Pedro, presidida pelo arcebispo Rino Fisichella e com transmissão do Vatican News, também em português, a partir das 9 horas, horário italiano, 5 horas da manhã, horário de Brasília. Nossa colega Dulce Araújo conversou com o diácono Carlos Ramos, da Diocese de Santiago de Cabo Verde, presente em Roma, para o Jubileu dos Diáconos.
É uma alegria estar aqui nesta rádio amada por muitos. Eu desde muito cedo, desde criança, escuto a Rádio Vaticano até hoje. Contrariamente ao que acontece aos padres, os diáconos são convidados pela Igreja. O padre descobre a sua vocação, faz o seu caminho até ser padre, mas os diáconos é um convite da Igreja. Logo no início, na Igreja Nascente, como sabe, como nos diz a Escritura, eram tão poucos. Num dia só 4 mil pessoas a converter. Então o que é que a gente vai fazer? Vamos organizar a Igreja. E fizeram uma grande reunião e lá tentaram, ouviram as pessoas E algumas pessoas disseram, vamos escolher 10 homens, homens de boa reputação, convém que tenha uma esposa só, não dada ao álcool. Então escolheram os 10 primeiros diáconos. E que nós podemos até falar no diácono Estevão, foi o primeiro mártir da Igreja. Portanto, isto foi uma figura que desde muito cedo me cativou. E quando eu era muito novo dizia, meu pai, eu quero ser padre. Meu pai dizia, não, padre não, padre não. Mas depois...
E fui enfermeiro.
Exatamente, fiz a enfermagem, estive na área da saúde. E a meio caminho fui convidado pela Igreja. Foi convidado pela Igreja. Um projeto iniciado por Dom Arlindo, ainda então bispo da Diocese de Mindelo. Eu abracei, foi uma surpresa agradável. Foi extremamente agradável e até hoje dou graças a Deus por ter abraçado esta missão na Igreja. O Papa disse que a Igreja é de todos, é para todos. E o Papa, de facto... Neste jubileu há espaço para todos, para os padres, para os diáconos. Então é a primeira vez que os diáconos de Cabo Verde deslocam-se ao Vaticano. A intenção é de ver o Papa, continuamos a rezar para que as coisas corram bem, para que a gente possa vê-lo, mas também se a gente não conseguir ver o Papa, veremos alguém indicado por ele para nos acompanhar. Eu costumo dizer, e eu creio que toda a gente concorda comigo, um bom católico, um bom cristão, gosta de fazer pelo menos duas coisas na vida, ir à Terra Santa e vir aqui ao Vaticano, sobretudo numa altura em que numa altura do jubileu para os diáconos. Isto é uma alegria enorme estar aqui. Os diáconos permanentes experimentam uma experiência nova, porque foi uma figura da Igreja Nascente que no século V desapareceu. Mas o Concílio Vaticano II recuperou a figura do diácono. Então, nós estamos na própria Igreja a fazer uma experiência extraordinária. Nós estamos, de facto, na nossa própria Igreja. Mas para nós vai ser um momento importante encontrar os diáconos e tentar perceber o serviço, porque o diácono, de facto, presta serviço à Igreja e às comunidades, sobretudo, aos irmãos, e nós estamos ansiosos por perceber como é que os nossos colegas diáconos de outras paragens também estão a exercer o seu ministério para trocarmos experiências e podermos aprender e exercer de melhor forma o nosso diaconato em Cabo Verde.
E com Silvonei José, especial Nazareno, deste sábado.
Esta é a Rádio Vaticano, Vatican News. Mesmo aqueles que sabem pouco ou nada sobre ele, quando escrevem um e-mail ou olham o calendário, calculam os anos a partir de seu nascimento. Mesmo aqueles que não creem, se comemoram o Natal dando presentes à família e amigos, comemoram o seu nascimento. E aqueles que descansam uma hora a mais no domingo e não vão trabalhar, o fazem porque todos os domingos se recorda a sua ressurreição. Quem é Jesus de Nazaré, que tanto influenciou as nossas vidas?
Este é o podcast da Rádio Vaticano, Vatican News, segundo o texto de Andrea Tornielli, na voz de Silvonei José, que narra a vida de Jesus, o Nazareno. A narração é uma livre adaptação do livro Vida de Jesus, do mesmo autor, publicado em 2022 pelas edições PM.
Na coletoria de impostos, a vocação de Mateus e dos apóstolos. Depois dessa cura, Jesus desaparece por 2 dias. Refugia-se para rezar, não muito longe de Cafarnaum, saindo de casa à noite para evitar as multidões. Quando retorna à cidade, é quinta-feira de manhã. Ele passa, como já havia feito em outras ocasiões, em frente à coletoria de impostos. É uma construção baixa e quadrada, feita de pedras brancas, diferente das pedras de tufo das outras casas. No lugar mais odiado pelos israelitas, símbolo do poder e dos ocupantes, estão as insígnias de Roma, dois soldados de guarda e os que recolhiam impostos. Todos olham para eles com desprezo. Eram considerados colaboradores, impuros, traidores da causa da independência do povo hebraico. Nas semanas anteriores, Jesus havia notado várias vezes um deles, um jovem robusto, hábil e rápido em contar dinheiro. Mas seus olhos nunca haviam encontrado o olhar do Nazareno. Mateus Levi tinha ouvido falar dele, daquele rabi que curava os doentes e libertava os endemoniados, mas não queria deixar seu local de trabalho para ouvi-lo. Desta vez, Jesus toma a iniciativa, olha para ele e o chama, enquanto está inclinado contando as moedas, dividindo-as em diferentes pilhas. Ao passar, viu Levi, o filho de Alfeu, sentado na coletoria, e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e o seguiu. É a força do seu olhar, ainda mais do que a natureza perentória do convite, que faz com que Mateus Levi, sentindo-se olhado e amado como nunca antes em sua vida, se levante e comece a segui-lo. Fazendo isso, deixa para trás a coletoria de impostos, aquela odiada exatoria onde Pedro e André também iam pagar seus impostos. Os rostos de seus amigos revelam uma mistura de espanto e perplexidade, sobretudo porque o exator Mateus Levi, o pecador Mateus Levi, fora recém-pescado inesperadamente à maneira de Jesus, quebrando tradições e os costumes dos conservadores. Ser chamado à maneira de Jesus não é apenas receber um convite para segui-lo, mas recebê-lo, sentar-se à mesa com ele. Naquele dia, o Nazareno vai comer na casa do exator. Não fora suficiente o chamado, na frente de todos, daquele jovem que se dedicava a contar moedas. Jesus tinha também encorajado aquele convite para o almoço, pois Mateus desejava que também seus amigos, seus rudes colegas de refeições diárias, encontrassem o olhar do Mestre e pudessem falar com ele. Mateus Levi ofereceu-lhe então uma grande festa em sua casa, e com eles estava à mesa numerosa multidão de publicanos e outras pessoas. Os fariseus e seus escribas murmuravam e diziam aos discípulos dele: por que comeis e bebeis com os publicanos e com os pecadores? Jesus, porém, tomando a palavra, disse-lhes: os sãos não têm necessidade de médico, e sim os doentes. Não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Ele não veio para os saudáveis, para os justos, mas para os doentes, para os pecadores, ou seja, para todos. E veio especialmente para aqueles que, entre os pecadores, nunca teriam pensado em uma possibilidade tão concreta e perturbadora de redenção, de misericórdia, de perdão, de acolhimento. Não há indignos ou excluídos em sua mesa. Não há pessoas a serem descartadas. Não há pessoas não apresentáveis para ele. Pelo contrário, seu olhar misericordioso privilegia aqueles que não eram e não se sentiam corretos, aqueles que não se sentiam justos. Assim, o grupo dos discípulos, de seus seguidores, se consolidava. Eles começaram a dividir suas tarefas, embora estivessem cientes da imprevisibilidade de seu mestre,
tão diferente do Messias esperado por todo Israel e das muitas expectativas políticas que as pessoas projetavam nessa figura. Certa noite, Jesus afastou-se deles para se retirar e rezar. Depois que amanheceu, chamou os discípulos e, dentre eles, escolheu 12, aos quais deu o nome de apóstolos. Simão, a quem impôs o nome de Pedro, seu irmão André, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão, chamado Zelota, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes. Esse último, um jovem de baixa estatura e esperto, há muito tempo é o responsável pela contabilidade do grupo. Ele nutre uma enorme esperança em Jesus, convencido de que o Mestre seria o líder do povo de Israel. Pedro e André lembram-se das palavras de Jesus naquele dia às margens do Mar da Galileia e da promessa de torná-los pescadores de homens. Eles ainda não sabiam o que isso implicaria em suas vidas, abaladas pelo encontro com ele. Eles entenderiam isso pouco a pouco, permanecendo em sua companhia, encontrando seu olhar, ouvindo a sua palavra, compartilhando cada momento da sua vida com ele.
E assim, queridos amigos, encerramos o nosso programa de sábado agradecendo a todos pela audiência. Até nosso próximo encontro.